Senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, trava-se neste parlamento, desde o início desta legislatura, uma verdadeira guerra não apenas contra o governo que está no poder, que tem à frente o PT, mas eu diria contra o próprio Estado brasileiro. Comportamento de alguns setores políticos de incentivar o ódio ao PT tem levado a agressões gratuitas que se tornaram rotineiras a vários de nossos integrantes, inclusive ataques a alguns diretórios do nosso partido, o que culminou, inclusive recentemente, no atentado ao Instituto Lula em São Paulo. Tentado esse agora na última semana. Eu quero aqui, senhor presidente, me associar, senador Paim, aos que têm expressado todo o seu sentimento de repúdio frente a esse atentado ao Instituto Lula, repito, que se deu em São Paulo agora no último fim de semana. Na verdade, mais do que o atentado a um partido, trata-se de um verdadeiro atentado à democracia. Em qualquer país, lançar uma bomba, de confecção caseira ou não, na sede de um instituto onde trabalha um ex-presidente da República, seria visto como um grave ato terrorista. Mas a imprensa, aliás, boa parte dela, e, infelizmente, mesmo boa parte dos políticos preferiu ver o ato como mais uma manifestação popular de insatisfação, sem maior gravidade. Cabe a nós, parlamentares conscientes, alertar para o fato que o incentivo ao desrespeito às instituições democráticas deste país está colocando em risco o futuro desta nação. Não podemos deixar que interesses individuais prevaleçam em detrimento dos interesses coletivos. Sob o pretexto de se enfrentar a corrupção, a violência e os problemas na área econômica, alguns setores políticos que não se cansam de flertar com as teses golpistas têm incentivado uma postura que, longe de contribuir para retomar o desenvolvimento do país, vem se vindo, isto sim, para ampliar mais ainda a crise econômica. E, ao mesmo tempo, incentivar atos de violência contra instituições que participam da vida política do país. Manifestar-se contra o governo que está no poder é legítimo, é natural, é próprio da democracia. Contanto, claro, que se preserve o patrimônio público, particular, e a integridade física e a dignidade das pessoas. É extremamente essencial que se preserve a ordem democrática e se respeite as instituições, pois, se isso não for feito, corre-se um sério risco de enfraquecermos o Estado democrático de direito, conquistado com muita luta e sofrimento, e que é a base, exatamente, de nossa Constituição cidadã. Essa história nós já vimos, sofremos na carne e não queremos ver repetida. Não podemos deixar que pequenos grupos, munidos por desejo de vingança, ao defenderem interesses próprios, joguem por água abaixo conquistas sociais e direitos arduamente conquistados nos últimos anos e coloquem em risco o futuro do país. Ninguém está aqui negando, claro, a situação que vive o país, em função de toda a crise mundial que atingiu vários países a partir de 2008, que finalmente chegou ao país. Mas a experiência também desses outros países nos indica, senhor presidente, que com a colaboração de outros setores é possível sim enfrentar a crise e sair dela no menor tempo possível. No entanto, pregando ódio a governos e a partidos, não chegaremos a lugar nenhum. O tempo de duração dessa crise e as proporções que ela vai tomar dependem não só do governo, mas depende da responsabilidade deste parlamento, dos trabalhadores, dos empresários, da sociedade civil como um todo, no sentido de ter, claro, o compromisso nosso com a defesa do Estado brasileiro, com a defesa dos interesses do povo brasileiro. Quero ainda acrescentar, senhor presidente, que diante dessas dificuldades pelas quais o país passa, né, dificuldades que estão muito longe, né, do grau de alarmismo, né, de catastrofismo com que setores da imprensa, inclusive, têm pregado de manhã, de tarde e de noite, né? Quero dizer, portanto, que longe, né, desse caos, como tentam, né, promover de manhã, de tarde e de noite, quero dizer que, diante das dificuldades, o governo não está paralisado de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Presidenta Dilma tem tomado uma série de iniciativas, constante diálogo com o Congresso, em busca de soluções para passarmos por esse momento difícil, sem perdermos as conquistas sociais que demoramos tanto tempo para alcançar. Dou aqui um exemplo da semana passada, quando ela reuniu-se com os governadores em busca de um pacto federativo de ajuda mútua que seja realista e compatível com a atual realidade do país. Quero ainda aqui dizer, né, que as iniciativas que o governo tem tomado, portanto, repito, o governo não está paralisado, o plano Safra, o plano do fortalecimento da agricultura familiar, o plano de concessões, o programa de proteção ao emprego. Ainda ontem, senador Paim, estivemos lá no Palácio, quando da solenidade que celebrou 2 anos do programa Mais Médicos, programa esse exitoso, vitorioso, que já está mostrando resultados e está entrando agora em uma nova fase. Programa que, apesar das críticas que sofreu quando foi implantado, hoje há mais de 18 mil profissionais inscritos no programa, trabalhando em mais de 4 mil cidades e 34 distritos indígenas. E o mais importante, né, que hoje não há uma só cidade no país sem ao menos um médico. Há 2 anos havia 700 cidades. Quero ainda aqui também, senhor presidente, aqui destacar, por exemplo, a questão das novas regras do FIES, que foi, inclusive, hoje objeto de uma audiência pública solicitada por Vossa Excelência na Comissão de Educação, audiência pública lá que presidi junto com o senhor. Pois bem, as novas regras do FIES contribuem, né, já que a partir deste semestre terão prioridade de atendimento os pedidos para cursos na área de saúde, além de engenharia e magistério, área que o país está carente de profissionais. Dizem que o programa foi reduzido. Na verdade, e hoje isso foi objeto de debate lá na audiência nossa, o programa passou por uma adequação de forma a permitir que os que realmente precisam do financiamento tenham acesso facilitado e paguem menos por isso, e que o ensino oferecido seja de qualidade reconhecida e que as reais necessidades do país sejam exatamente o quê? Atendidas. Quero ainda aqui, senhor presidente, destacar os esforços que o governo vem fazendo, né, mesmo com contingenciamento na área da educação, mas para que nós não tenhamos cortes nesses programas de grande inclusão social no campo da educação, não só como o FIES, como o ProUni. Hoje mesmo nós discutimos também o Pronatec, que é um programa extremamente inovador, um programa que está possibilitando, né, que milhares de pessoas a ter acesso à formação, à qualificação profissional, possam exatamente o que se preparar melhor, né, para o ingresso no chamado mercado de trabalho. Portanto, senhores e senhoras senadoras, como falei anteriormente, o governo não está paralisado, mas o governo está trabalhando especialmente para manter as conquistas das classes sociais menos favorecidas. E a população brasileira pode e deve participar dessas decisões. Por isso que quero destacar aqui a iniciativa do governo federal ao criar a chamada plataforma Dialoga Brasil, por meio da qual usuários cadastrados participam de conversas com ministros e podem elaborar e apoiar propostas sobre 80 programas de governo nas mais diversas áreas, como educação, saúde, segurança pública e redução da pobreza. As ideias mais apoiadas poderão ser transformadas em novas políticas públicas. Quero aqui também destacar que a presidenta já anunciou a convocação, senador Paim, de mais uma rodada de conferências nacionais nas mais diferentes áreas da saúde, a educação, a segurança, a cultura e etc., exatamente como uma forma de estreitar cada vez mais os laços com a sociedade, do ponto de vista de fazer o bom debate, de fazer a boa discussão programática, exatamente, né, pensando, né, em a gente avançar cada vez mais naquilo que é o nosso projeto, que é o nosso sonho, do qual nós não abriremos mão de maneira nenhuma, que é lutar por um Brasil inclusivo, um Brasil generoso, com geração de emprego, com distribuição de renda e com educação de qualidade. Portanto, senhor presidente, quero dizer que é assim que se age na democracia, procurando os canais legítimos para criticar, apoiar ações e apresentar sugestões. O diálogo é o caminho mais saudável para o entendimento. É assim que as democracias se consolidam, e não alimentando a intolerância e o ódio. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. E agradecer ao senador Fernando Collor por ter permitido aqui que nós fizéssemos esse registro agora, já que temos várias outras atribuições agora. Obrigada.